Os órgãos privados de informação em Angola estão a ser arrasados pela crise económica e financeira que assola o país nos mais variados setores. Segundo analistas, a situação poderá piorar nos próximos tempos. A 3 de maio, assinalou-se o 23º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e de Expressão. No calor do desaparecimento de alguns órgãos de informação, por força da crise económica. A situação está a preocupar a classe jornalística, onde muitos profissionais estão remetidos ao desemprego. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, preocupado com a situação, que tende a piorar nos próximos tempos, congregou a classe em mesa redonda para refletir sobre o melhor caminho a seguir, com vista a sair desta conjuntura. Manter um jornal semanário no mercado angolano está cada vez mais difícil devido aos custos de produção, aliado a outras despesas. Ademais, nesta altura, em que os preços dos combustíveis subiram mais de 50% em menos de 2 anos. Por razões de gestão, no final de 2015, o jornal Agora, com 19 anos de presença no mercado angolano, tinha paralisado os seus trabalhos durante um período de 4 meses, tendo apenas retomado em março deste ano. Ramiro Aleixo, o seu diretor, explica que esta publicação precisa de um valor não inferior ao equivalente a $500 mil norte-americanos anual para manter-se em funcionamento, apesar dos sacrifícios e racionalizações que vem efetuando neste tempo de crise.
Refiro que só em despesas com pessoal, em 2015, nós gastamos 38,9 milhões de kwanzas. Mas seguem-se outras despesas: renda das instalações, manutenção dos meios e equipamentos, por exemplo, viaturas, gerador, pagamento de serviços, comunicação, energia, água, combustíveis. E a nossa realidade agora qual é? Os combustíveis têm um peso enorme no nosso orçamento. E acreditamos que este ano é bem possível que chegue aos 30 milhões de kwanzas. Um custo extremamente elevado na nossa estrutura. Em termos de consumíveis, trago aqui um outro exemplo do que são os custos agora. Há dias comprei um tinteiro para uma impressora a laser. O tinteiro preto custou 18 mil kwanzas. Ou seja, o preço de 60 jornais. Mas a impressora leva 3 tinteiros. 2 a cores e um preto. Cada um dos tinteiros a cores custa 24 mil kwanzas. Fazendo contas, só para municiar uma impressora, são 66 mil kwanzas, o que equivale à venda de 220 jornais. Alguém de certeza que me vai perguntar aqui: afinal, quanto é que custa fazer um jornal? Bom, depende da qualidade do jornal. Há quem consiga fazer provavelmente com $30 mil, mas na nossa condição nós não fazemos o jornal por menos de $500 mil por ano.
Só nos últimos 6 meses saíram do mercado perto de meia dúzia de jornais, entre os quais o A Capital, o Semanário Angolense, o Angolense, o Correio do Sul e o Sol Angola, uns por razões económicas e por vontade dos seus proprietários, outros por motivos até agora desconhecidos. Porém, o certo é que há já algum tempo que não saem à rua estas publicações periódicas. As dificuldades para permanecer no mercado não são apenas dos jornais. As rádios há algum tempo que também vêm perdendo os seus anunciantes, que são as suas principais fontes de receitas. A estratégia democrática passa pelo financiamento do Estado aos órgãos privados de informação. A Luísa Fansone, diretora-geral da Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, diz que, sobre esta perspectiva, a estação que dirige já tinha dado passos muito avançados nas negociações com o Ministério da Comunicação Social. Porém, em nada resultou.
Foi sempre difícil o angariamento de recursos e receitas para a LAC. Portanto, a LAC viveu sempre na linha d'água, se fosse um barco, portanto, é aquela linha que é pintada, que fica abaixo d'água, né? Mas, com o concurso de programas das igrejas, que o Reginaldo não gosta, né? Nós temos conseguido sobreviver. Então, os anunciantes em Angola, quem são? Bancos, empresas de telecomunicações e bebidas, que reduziram drasticamente a sua publicidade, nomeadamente na LAC. As grandes empresas, quer de refrigerantes e até de cerveja, neste momento não estão a anunciar na LAC, apesar das boas relações que temos e de simpatizarem com alguns momentos da nossa programação, não estão a anunciar. E quem ficou reduziu drasticamente a sua publicidade. Quer dizer que agora a LAC vai pagando os salários a prestações. Manda para o banco primeiro uma parte, depois manda outra. Portanto, vivemos realmente numa situação muito difícil. É óbvio que temos que tentar lutar por alternativas. E quando surgiu a candidatura que ganhou pelo sindicato, uma das questões que colocou e que eu gostei muito foi realmente do sindicato ajudar nesta luta. Nós discutimos durante algum tempo com o Ministério da Comunicação Social e estava quase definido, digamos, que o Ministério, que o Estado iria ajudar os órgãos privados, como muitos países fazem. Digamos, dentro de uma estratégia democrática, seria bom que os órgãos não deixassem de funcionar. Mas até este momento não conseguimos nada. Pagamos cada vez mais impostos.
Há 3 anos, o portal Macangola publicou um artigo sobre a situação financeira da Rádio Eclésia, a emissora católica de Angola, no qual referia que a estação recebia do Ministério da Comunicação Social uma subvenção na ordem dos $50 mil por mês. Confrontado com os dados, o Diretor Nacional de Informação, Rui Vasco, referiu que se tratava de um apoio legal e prestado a todos os órgãos privados, o que fora desmentido tempo depois pelo diretor da Rádio Comercial Despertar, Emanuel Malaquias. Para o jornalista Reginaldo Silva, em nome do princípio fundamental previsto na Constituição da República, que se chama liberdade de imprensa e de expressão, o Estado devia dar igual tratamento a todos os órgãos de informação, seja privado ou público, com vista a garantir o seu normal funcionamento e a permanência no mercado. O apoio aos órgãos privados nunca surgiu devido a fatores políticos ligados ao facto de ter-se no país um partido-Estado.
É bom que se diga que o Estado não iria fazer favor nenhum à imprensa privada se o Estado apoia a imprensa pública porque é a sua filha, porque faz parte da sua própria estratégia. Portanto, tem que tratar, em nome até do princípio da igualdade, devia tratar da mesma forma a imprensa privada, em nome até deste princípio fundamental que a nossa Constituição tem, que é a liberdade de expressão, / liberdade de imprensa. Como sabemos, não é possível concretizar a liberdade de expressão / liberdade de imprensa se só tivermos uma rádio, um jornal, uma televisão. É preciso muito mais. E foi isso que nós, ao nível da imprensa privada, fomos fazendo, à espera que, de facto, este apoio surgisse. Mas o apoio nunca surgiu. E nunca surgiu por mim por uma razão. Como nós somos um Estado partidarizado, o Estado não se despartidariza. Portanto, o Estado é um Estado, é partido do Estado. Permitam-me esta deriva aqui para a política, mas nós continuamos a ter um partido de Estado disfarçado, por aí adiante, mas é um partido de Estado. Portanto, quem não está com este partido, quem não está com o partido de Estado, não leva, não ganha, não apanha, está sempre aflito. O Estado comporta esta lógica. Esta lógica é que nos preocupa. Portanto, o Estado, que devia ser todos nós, é apenas de uma parte da sociedade, e nós gostamos também dessa parte da sociedade, mas gostávamos mais que o Estado fosse de todos nós, porque, afinal de contas, o Estado gera um património que é de todos nós, que são as riquezas provenientes do petróleo. Que eu saiba, o petróleo não pertence a nenhuma família angolana, por mais nome que ela tenha tido. O petróleo nasce no offshore, temos aqui em terra. Portanto, devia haver uma distribuição, e a imprensa devia em nome deste. O discurso oficial é este, é que de facto deve haver esse incentivo para não deixar morrer estes órgãos. Mas o que nós estamos a assistir é a morte destes órgãos. Portanto, eles vão morrer mais tarde ou mais cedo.
Na sequência da falta de financiamento, algumas publicações periódicas foram forçadas a vender parte das suas ações, se não mesmo na totalidade, a grupos empresariais cujos acionistas são pessoas ligadas ao poder político angolano. Na perspectiva do analista Reginaldo Silva, a compra de alguns jornais privados foi feita com objetivos políticos.
E, portanto, foram comprando com objetivos naturalmente políticos e hoje está na cara que estas empresas desapareceram, os jornais foram à falência e neste momento, digamos que o único jornal... Há dois jornais que sobreviveram, portanto, temos o Agora, que já ouvimos aqui a história do Ramiro, que é um homem que esteve ligado Agora, e temos, acho que, o Novo Jornal, que também está a sobreviver, sabe-se lá a que custo, mas são, de facto, custos imensos.
Apesar do desaparecimento de muitos jornais, há, em contrapartida, o surgimento de novas publicações. Contas feitas, nos últimos três anos, surgiram perto de 10 publicações novas, entre as quais o Manchete, a República, o Visão, a Nova Gazeta, o Correio do Sul, já desaparecido, o Grandes Notícias, a Verdade, o Valor Económico, entre outras. Reginaldo Silva questiona o aparecimento de novas publicações em tempos difíceis como os atuais. O jornalista defende também a necessidade de se apurar, junto de cada órgão, a sua estratégia de sobrevivência diante da factual perda do poder de compra de muitos cidadãos em face da crise.
Há, de facto, jornais a desaparecerem, mas há jornais a nascerem, novos títulos, novas... Com um ar um bocado sazonal de aparecer duas ou três edições, depois desaparecem, depois aparece um novo título. Quer dizer, há aqui, digamos, uma realidade que me parece muito movediça, mas esses jornais surgem como? Quem é que os financia? E depois desaparecem. Depois, para nós e o próprio sindicato, que se calhar pode assumir essa tarefa, era saber exatamente, junto de cada órgão, como é que eles sobrevivem, né? Com que meios, se sobrevivem com dívidas, sobrevivem com apoios, porque todos nós já vimos, se não há vendas, e os dados foram aqui dados pelo Ramiro, não se consegue, uma cidade com 7 milhões, não consegue, um jornal não consegue vender 500 exemplares. Chega a Benguela, vende 200 exemplares. Quer dizer, como é evidente, isso tem uma explicação.
Para contornar as dificuldades de financiamento da imprensa impostas pela crise financeira em Angola, a sugestão é seduzir os potenciais anunciantes e as novas empresas que vão surgindo no mercado. A sedução aos potenciais anunciantes não escapa às congregações religiosas, que, na visão de Luís Afansone, não estão a sentir a crise, tanto quanto os órgãos de informação. Para a diretora da Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, a estratégia passa por procurar mais confissões religiosas e, por conseguinte, alargar os seus espaços na mídia. Outra estratégia para a mídia sair da crise passa também pela isenção de pagamento de determinados impostos.
E outra será a isenção de pagamento de determinados impostos. Ou as campanhas, penso que o Estado precisa de muitas campanhas para sensibilizar as pessoas, para explicar bem como é que podemos sair da crise, como é que o FMI vem, etc. Não é? Deve precisar de muitas campanhas. Se canalizar essas campanhas para os órgãos privados, mas sem solicitar que seja gratuitamente, como muitas vezes acontece. Normalmente as campanhas, o Estado, por exemplo, a vacinação, deve pagar à produtora de certeza, mas há lá que pede para transmitir graciosamente. Portanto, se o Estado modificar também a sua maneira de olhar para a comunicação social privada e conseguir distribuir o mal pelas aldeias, talvez consigamos sobreviver.
Ramiro Aleixo concorda com Luís Afansone, criticando uma eventual dupla tributação em Angola, que, na sua visão, a sua eliminação pode contribuir para a redução dos custos de produção de jornais. O diretor do Agora chama a atenção, por outro lado, à falta de confiança e de apoio da classe empresarial angolana.
Outra questão que já foi aqui abordada também é a redução dos impostos. Há também no nosso setor a dupla tributação. Há inputs importados que pagam à chegada impostos de selo, pagam impostos de consumo E depois nós, quando imprimimos o jornal, voltamos a pagar o imposto de consumo, o imposto de selo, e quando vendemos o jornal também pagamos imposto de selo. Portanto, há aí tripla tributação, que, se for eliminada, também servirá para baixar os custos da produção de um jornal. Outra questão ainda que pode ser importante é a classe empresarial de determinados, que vende, que comercializa determinados meios, como por exemplo os informáticos, câmaras fotográficas e por aí fora, perceberem e acreditarem em nós. Eu não acho que não devia, quer dizer, depois de tantos anos no mercado, um jornal com 19 anos de existência não consegue comprar a prestações um computador. Não consegue, não tem capacidade para pagar $1,000, nem que seja $100 por mês. Claro que tem. O que é que falta? Falta vontade. Falta vontade apenas. É que ninguém nos liga nenhuma. Toda a gente reconhece que somos importantes. Toda a gente reconhece que num Estado de Direito, a democracia não funciona sem a participação dos órgãos de comunicação social e por aí fora, porque somos a voz da sociedade por fora. Mas na hora da verdade...
Reginaldo Silva concorda com Luísa Fanzoni e assegura que as igrejas são um modelo exemplar de autofinanciamento. Para ele, a situação é grave e as coisas tendem a piorar.
Eu acho que as igrejas são o único setor da nossa sociedade civil que funciona bem. Funciona bem porquê? Porque é um modelo de autofinanciamento perfeito. As pessoas têm fé, acreditam que pondo o pastor a andar de Rolls Royce, chegam mais cedo lá acima e, portanto, dão. E quem é que acredita mais nisso? Ninguém acredita. Quem é que acredita que um jornal vai-lhe pôr a andar ou vai resolver os seus problemas? Ou uma rádio? Ninguém acredita nisso. Portanto, portanto, meus amigos, da experiência que eu tenho, do que eu vi e vivi, ligado a rádios, ligado aos jornais, de facto a situação é grave, as coisas vão ficar piores, né? Eu, sinceramente, não estou a ver, a não ser que haja, de facto, algo que resolva esta crise a curto prazo, também não estou a ver. Não estou a ver as empresas a crescerem novamente. Não estou a ver o nosso Estado a despartidarizar-se e apostar um pouco mais nesta distribuição igual das benesses, dos incentivos. E, portanto, estamos numa situação tão difícil que vamos ter que enfrentar.
Por fim, Ramiro Aleixo fala do rigor e do espírito de sacrifício na gestão dos órgãos de informação para se atenuar a crise. Sobre o desempenho da classe, Aleixo critica o mau serviço público prestado por muitos profissionais que afugentam os apoios da classe empresarial.
A falência do agora foi resultado da má gestão. E então, se nós sentamos numa carteira e não aprendemos na escola, voltamos àquele mesmo erro, somos burros. Então nós não queremos fazer esse papel de burros. E por isso é que eu vos disse que temos sido extremamente rigorosos na prestação de contas. Portanto, para este ano nós temos um orçamento. E não vamos fugir a esse orçamento. Não podemos admitir mais ninguém se o orçamento não permitir. Não vamos admitir. Vamos ter que passar sacrifício. Vamos ter que passar sacrifício, senhora. Mas é exatamente este período de sacrifício que vai nos permitir sobreviver. Gastar, sim, mas gastar para o que se deve gastar. No capítulo de recomendações, temos várias para que se possa, não digo sair dessa crise, mas atenuar os efeitos desta crise naquilo. A primeira, logicamente, passa pelo saneamento financeiro de cada uma das empresas.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, na voz do seu secretário-geral, Teixeira Cândido, promete avançar com outras iniciativas que visam encontrar um caminho, não continue a arrasar os órgãos de informação.
Estamos numa situação um pouco crítica e que compete a cada um de nós, pelo menos, fazer um esforço conjunto para ver se Eu entendo que este não é o momento de exigir eventualmente melhorias salariais, mas é o momento, pelo menos, de exigir que possamos ter emprego, não é? Isso, pelo menos, temos de fazer. Temos de assegurar que todos, cada um de nós que está aqui, fazer alguma coisa para que possamos ter emprego. E como eu acho que num momento de crise, talvez a excelência venda mais do que o improviso. Temos de melhorar na excelência do nosso jornalismo e isso é incontornável. Apesar do ceticismo do Reginaldo, eu acho que se eventualmente fizermos esse exercício, aquilo que é a nossa parte, poderemos continuar a sobreviver apesar dos constrangimentos políticos, económicos e todo o resto. Acho que temos alternativas. E a alternativa é essa questão digital. Para quem, por exemplo, trabalha para os jornais, vamos para os digitais, fazemos.
A crise a que estão mergulhados os órgãos de imprensa de Angola é uma das preocupações do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que promoveu, no passado mês de abril, uma mesa redonda com os membros da classe. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinchalyongo.